do Banco Central do Brasil apresentou o nome da nova moeda brasileira, o Drex, que é o real digital, né? Lugar de papel, um dinheiro digital. A moeda será efetivamente lançada no final de 2024. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado Gabriel Antunes, especialista em direito digital, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Gabriel, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista e eu queria começar perguntando o que é, então, o Drex. Explica pra gente o que é o real digital.
Então, o Drex, que foi o nome dado para esse real digital, é a representação digital, virtual, do dinheiro que nós costumamos ter em mãos, ou que já nem temos tanto assim, né? O dinheiro que a gente geralmente tem em papel ou em moeda é agora o novo Drex, que é digital. É simplesmente isso, é a representação do dinheiro papel, só que agora no mundo virtual.
Mas ele está em criação ainda, né? Não foi lançado oficialmente, assim, o dinheiro já não está disponível.
Ele, né, vem sendo construído do ponto de vista de estudos para a construção dele e efetivação dele já há mais de ano. Agora foi dado o nome e mais ano e meio, ou seja, até o final de 2024, ele permanecerá sendo construído, permanecerá em desenvolvimento. Por que isso? No mundo inteiro se está construindo o que se chama de moeda virtual das casas de bancos centrais, né? O CBDC, é uma sigla em inglês. E no mundo inteiro, então, se está pensando em uma moeda virtual originária do Banco Central. Busca-se, por meio dessa moeda digital, a facilitação do acesso da população a serviços os mais diversos. Não somente esses serviços que hoje já são oferecidos pelos bancos comerciais, né? Mas também outros serviços que a gente pode explorar daqui a pouquinho detalhadamente, em que se trará tanto democratização, acesso universal para as pessoas, desde isso até transações internacionais entre governos por meio das suas moedas digitais, fugindo dessa forma de intermediários que, como atualmente existe, que é, por exemplo, o intermediário do dólar, né, que você precisa dolarizar para poder transacionar internacionalmente. Então você consegue fugir em grande volume, em grandes representações comerciais, inclusive de governos ou de grandes empresas, sem passar pela dolarização. Você consegue uma transação direta. Isso é uma das possibilidades. Ainda não está cravado como uma alternativa real, concreta, mas é uma das possibilidades que se busca.
O senhor enfatizou o fato de ser uma moeda digital de um banco central, né? Que os bancos centrais estão criando suas moedas digitais, né?
Correto.
Queria que o senhor explicasse a diferença, então, das moedas digitais que existem. O Bitcoin é uma moeda digital?
O Bitcoin é uma moeda digital. O Bitcoin, ele funciona por meio de uma tecnologia de blockchain. Inclusive, o Banco Central do Brasil, quando colocar essa moeda digital, o Drex, para rodar, hoje ele está fazendo sobre uma plataforma de blockchain chamada Ethereum, né, que tem também a sua própria criptomoeda, o Ether. Mas o Ether ou blockchain não tem ligação e nem terá relação, nem sequer semelhança com o real digital. Bem, o blockchain, ele então é uma moeda baseada...
O
Bitcoin é uma moeda baseada no blockchain, e aquilo ali é, assim, em rápidas palavras, é o livro razão de tudo que acontece com aquela criptomoeda chamada Bitcoin, entre outras. O que é um livro razão? O livro razão é o caderno de anotação das pessoas em relação às transações que fazem.
É um rastreio.
Então, é um rastreio. Eu adquiri algo, eu coloco no meu livro razão, que acontece nas empresas hoje. Uhum. É a contabilidade da empresa, é a contabilidade da pessoa física. Eu vou lá e coloco no meu livro razão que eu adquiri uma moeda. Inseri no meu patrimônio um determinado valor daquela moeda. Bem, agora eu vou comprar determinado produto ou serviço. Eu coloco no meu livro Razão. E a gente vai dando rastreabilidade. E a diferença é que no livro Razão, o papel que a gente funcionava até hoje, funcionamos ainda assim em alguns locais, a gente arranca esse papel e coloca um novo papel no lugar ou continua como se nada tivesse acontecido. No blockchain, a tecnologia não permite arrancar um determinado registro. Aquele registro se eterniza. E aí é que vem a segurança desse registro. Você não tem como fraudar. Então, o Bitcoin é uma moeda digital baseada numa tecnologia blockchain, tanto quanto o real digital, que chama-se agora de DREX. Mas o blockchain, ele não tem um banco central dando poder, força, dando lastro para aquela moeda.
Segurança, né?
Segurança. Em que o blockchain está baseado? Na segurança de que existem milhares, milhões de pessoas transacionando com aquilo ali. Uhum. Espera-se que a tecnologia seja segura, como de fato tem se demonstrado, e que ela se perpetue e dando essa autonomia das pessoas transacionarem sem a intervenção nem de bancos comerciais, nem de governos quaisquer que sejam. Agora, ela não tem um lastro, não é o ouro, não é o Banco Central, não é a Casa da Moeda, é aquela tecnologia. Tá? Bem, por outro lado, o real digital, o DREX, ele tem o próprio lastro que o nosso dinheiro físico tem. É o Banco Central, é o governo federal que assegura o poder daquele dinheiro. Aquele dinheiro só tem valor porque alguém diz que tem. E quem é que diz que tem no nosso caso do Brasil? É o Banco Central. Lá nos Estados Unidos, a Casa da Moeda Americana e assim por diante. O blockchain não tem isso. Mas eles, de alguma maneira, eles se assemelham só do ponto de vista estético, não concretamente.
Se tiver algum problema com a moeda, vai ter uma garantia ali, um fundo garantidor? O próprio Banco Central vai ter um? Como, por exemplo, você tem quando você investe dinheiro, aplica dinheiro numa renda fixa, por exemplo?
Em tese, o Banco Central deveria ter lá dentro do seu cofre
o valor...
a correspondência um por um. O valor que cada cidadão tem na mão, ou na mão não, porque aí não estaria lá dentro, estaria na mão do cidadão. Uhum. Mas em real digital, deveria estar correspondendo com o valor que está lá dentro.
O lastro, né?
Exatamente.
Uhum. Bom, como que as pessoas terão acesso ao DREX?
Certo. Atualmente, como eu disse, né, o DREX, o real digital, ele vem sendo desenvolvido, estudado. Uhum. Superaram-se alguns desafios, aprimorou-se, chegamos nesse momento em que ele recebeu um nome, DREX, que é digital, o D é digital, o R é de real, e o E também é RE, e o X é para essa questão que se diz da modernidade, né? O X está acoplado em várias outras designações, por exemplo, o PIX. Já pensou se mudar
é
o nome da Petrobras,
né?
Para Petrobrax, né? Uhum. E aí também vem à mente o Eike Batista, que tinha todos os seus negócios com um X no fim, né? Não deu em boa coisa. Mas como está em desenvolvimento, o Real Digital hoje, o DREX hoje, ele será, em princípio, manipulado pelo usuário, pelo cidadão, uhum, por meio dos seus aplicativos de banco que já existem, com os quais nós já transacionamos. Então haverá um ícone novo ali. Haverá um novo ícone em que nós vamos poder, por exemplo, transferir o dinheiro que temos no banco, que está custodiado pelo banco, e que o banco garante que aquele valor realmente existe, nós vamos transferir para o Banco Central, para o DREX. Vamos adquirir isso em DREX. Então é o próprio banco atual que nos dará acesso a essa modalidade de manipulação de dinheiro.
E vai ser possível converter esse dinheiro virtual em um dinheiro de papel, em cédulas?
Sim.
Em dinheiro vivo?
Sim. Tanto quanto hoje é possível converter o dinheiro que está custodiado num banco para o dinheiro físico, ou seja, ir lá e sacar, também será possível fazer com o DREX. Existem algumas peculiaridades nisso, né? Nós, por exemplo, não temos a expectativa até agora do Banco Central, não será de remunerar esse dinheiro. Então, no banco comercial, muitas vezes as contas correntes estão vinculadas a um tipo de aplicação em conta poupança ou em CDI, alguma coisa que rentabilize o dinheiro que está parado na sua conta corrente. Ou numa transferência automática, e quando você saca, sai de lá e vem para o seu bolso normalmente, e aí, eventualmente, se a cada mês, vai rentabilizando o seu dinheiro. No Drex, isso não tende a acontecer, pelo menos por enquanto. Bem, nesse sentido, o que se tem é a funcionalidade desse real digital, portanto, não é imitar a funcionalidade de um dinheiro custodiado por um banco. A funcionalidade dele será outra, que, e outras, inclusive, né, que estão em desenvolvimento. Hoje, por exemplo, nós temos um clássico que está sendo usado como exemplo, que é o smart contract, em que você transaciona um carro. E como é que se dá a transação atualmente? Você tem que ou designar alguém e eleva esse custo dessa transação, porque você tem que pagar uma comissão para alguém ou um serviço para alguém, para que essa pessoa receba o dinheiro e receba os poderes para transferir o documento, ou você fica no risco. Quem que transfere o dinheiro primeiro? A pessoa vai transferir o dinheiro primeiro ou a outra que vai transferir o veículo? Né? E qual a garantia que uma vai ter de receber a sua parte? Né?
Você precisa do quê? De um despachante?
Precisa de um despachante, precisa de um lojista, precisa de um advogado, precisa de um cartório. Então, cada um desses serviços, não todos cumulativamente, eles oneram a transação, torna-se mais cara. Então, por exemplo, um dos aspectos que se visa com o Drex é diminuir esse custo de transação. Então, você vai transacionar, pagar para o smart contract, o outro vai transferir o carro para o smart contract, é como se fosse uma pessoa.
E o que é o smart contract?
É um comando digital, é uma programação que vai identificar as duas pontas e quando elas estiverem conciliadas, ela deixa as pontas
acontecerem. Ela mesma transfere
tudo.
Exatamente. E o que? Um aplicativo? Um site?
Uma programação, um aplicativo, um software que vai desenvolver, que vai realizar isso. Isso pode ser, por exemplo... Não vou citar aqui nomes de softwares que existem ou de empresas que existem, mas a gente transaciona já por meio de diversas empresas na internet. Essas empresas, então, podem adicionar essa funcionalidade para que elas sirvam de remuneração. E como elas têm um alcance absoluto, né, ou absoluto não, mas muito amplo, elas conseguem baratear esse custo da intermediação por um valor muito menos significativo do que 3%, 5% do valor do próprio bem, que é geralmente cobrado por uma pessoa que se coloca nessa posição de intermediar. Né? Então, veja que nesse quesito, essa é uma das funcionalidades que o Drex pode oportunizar para o cidadão. Se por um lado, então, aquele valor não tem remuneração nenhuma de poupança ou de investimento, ela pode ser útil por esses outros tipos de funcionalidade. Então, em geral, o que parece que vai acontecer é eu não vou ter Drex todos os dias. Eu vou ter Drex conforme a minha necessidade de uso. Eu vou transferir o meu dinheiro para o real digital, o Drex, o dinheiro que está custodiado num banco que eu uso atualmente, para o Drex conforme a necessidade. Então, eu preciso fazer uma transação de um veículo, eu vou colocar lá R$100 mil no Drex, envio para o smart contract, o dono do veículo transaciona com também o smart contract e as coisas acontecem. Ponto. O dinheiro se foi e eu não tenho mais Drex.
Bom, mas quando eu adquiri Drex, eu adquiri do Banco Central.
Exato.
E aí, mas o meu dinheiro que existe de verdade, o meu lastro, está num banco comercial.
Não.
Não?
Veja bem, o seu dinheiro estava no banco comercial. Quando você adquiriu
o Drex,
o banco comercial transferiu
para o Banco Central.
Central,
tá.
Exatamente.
Entendi.
O teu dinheiro andou.
Uh-huh.
O dinheiro ele
mas
anda.
Mas isso é automaticamente. Então.
Automático.
Comprei Drex, saiu da minha conta, do
Exato.
Meu aplicativo do banco, foi para o Banco Central.
Bom, você já não tem mais lá no banco comercial nada.
Tá.
Nada não, né? Não tem mais aquele valor e só tem no Drex. E aí o Drex, então, ele vai proceder conforme o teu desejo naquela circunstância específica.
Ah, entendi. Bem interessante. Bom, a gente tem muita expectativa em relação ao Drex, porque como o Pix fez muito sucesso, já está muito popular e é uma criação do Banco Central brasileiro, inclusive com repercussão no mundo todo, né? Uhum. O modelo para o mundo todo, sendo elogiado por outros países, é, a gente tem uma expectativa, né? Será que vai dar tão certo quanto deu o Pix, né?
O Pix deu muito certo, né? Nós estamos com 3 anos de existência do Pix e as pessoas praticamente não se lembram mais o que é um TED, o que é um DOC, o que é o pagamento por boleto bancário, né? Diminuiu muito o uso dessas outras ferramentas de transferência ou de pagamento, né? Até o cartão de crédito, de alguma maneira, diminuiu o uso, porque o Pix se elevou demais. O uso do Pix, ele é surpreendentemente positivo. E isso acelerou demais a transferência do dinheiro que estava na minha conta para a transferência do meu prestador de serviço ou do meu vendedor de algum produto, né? Porque antes eu fazia o pagamento por um boleto, o dinheiro só chegava na conta do comerciante, do prestador de serviço, do lojista, de quem for, em D mais um, que a gente chamava, né? Dia mais um, ou D mais dois, ou D mais três, dependendo do contrato que esse lojista tem com a sua com o seu banco, né, que faz a administração desses boletos. Hoje também, no cartão de crédito, diminuiu-se muito o uso, em virtude do Pix. Você tem a imediatidão dessa transferência, você tem a alternativa de diminuir um pouco o valor, dar um desconto para o camarada que faz isso, e o lojista ganha, e muito, porque os custos de cartão de crédito, as tarifas de antecipação ou o tempo que se aguarda para você ter esse dinheiro na sua conta pode ser bastante custoso, né? E para o lojista, para o prestador de serviço. Então o Pix realmente foi um evento de sucesso.
Você não acha que vai ter alguma mudança em relação à cobrança de taxas, alguma coisa assim?
No Pix?
É.
Fala-se muito, especula-se muito, mas não parece que é um desejo do Banco Central fazer. Não me parece que isso passará a acontecer, como se fosse uma espécie de CPMF do passado para cada transação que a gente fazia. A gente tinha ali um desconto. Não me parece que isso deva acontecer, não. E o Drex, então, ele vem... ao longo dos próximos semanas e meses e até o final desse período de testes, que é final de 2024, início de 2025, nós vamos ter muitas tecnologias sendo desenvolvidas, muitos serviços, muitas soluções sendo desenvolvidos com base nessa nova tecnologia do Drex sendo utilizado para facilitar a vida das pessoas. Então eu acho que vai pegar.
Ah, que bom. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Obrigado também, Luciana. Ótima tarde a todos.
Conversamos com o advogado Gabriel Antunes, que é especialista em direito digital, e falamos sobre a nova moeda brasileira, o Drex, que está em elaboração, em criação, mas o nome já foi decidido, né? É o Drex, e quais serão as utilidades desse dinheiro virtual.